Evangelho de João, capítulo 4. Eu ainda estou com meu coração borbulhando o que aconteceu no primeiro domingo desse mês, agora de julho, que foi o nosso culto cantado, né? Pela manhã nós tivemos aqui um grupo me ajudando no louvor. Eu dei uma folga aí para o ministério de louvor, para eles descansarem um pouco a voz, e tivemos um culto inteiro com música, né? Louvor e adoração de maneira muito simples. Um violãozinho tocando, dois, né? Porque a Erika estava tocando comigo também. E à noite tivemos todo o ministério de louvor, flauta transversa, tivemos o saxofone, né, com o irmão Davi, veio nos ajudar. 9 músicas cantadas assim, que foram ensaiadas, foram músicas que nós trabalhamos durante um período aqui nas séries de mensagens. Você já sabe disso, a gente gosta de trabalhar com a série de mensagens. E eu estou com meu coração ainda borbulhando essa questão da adoração. Adoração como estilo de vida. Então, mês de julho, como agora a gente já vai entrar no mês de agosto, que os jovens terão um tema específico para eles, eles irão dirigir o culto, eles chegarão cedo, eles vão abrir a igreja, eles vão varrer o quintal da igreja. Uma parte da juventude eu quero levar, trazer durante a semana, eu quero mostrar para os jovens e para os adolescentes como que a gente faz os cálculos ali, a gente contabiliza as entradas da igreja. Eu quero mostrar a vida administrativa para a juventude. Eu quero mostrar para eles que eles não são a igreja do futuro, mas são a igreja do presente já. Eles já precisam e já estão atuando. Nosso ministério de louvor, nosso ministério de comunicação, né, várias atividades na igreja acontecem pela força que Deus tem dado à juventude da nossa igreja. Mas eu quero que eles entendam mais do que está além do culto. Antes, muito antes de você chegar aqui, já tinha gente limpando, já tinha gente organizando tudo, ligando todo o equipamento. É o equipamento que não ligou, e o negócio que deu encrenca, e um voluntário que não pôde vir, teve que ser substituído, e etc. Eu quero que a juventude veja a igreja como um todo, e que eles cada vez valorizem. O dia que você entra aqui e vê as coisas funcionando, alguém trabalhou por isso. Alguém teve que focar a atenção, não só apenas eu, que sou pastor, contratado pela igreja para poder trabalhar. Mas são pessoas que Deus está usando para que o reino de Deus aqui nesse lugar cresça. E essa igreja, como uma agência do reino de Deus, possa prosperar. Então, eu quero realmente que a juventude passe o mês de agosto fazendo mais do que eles já fazem. Pastor, então é só no mês de agosto? É claro que não. Durante todo o período da pandemia, se você pode sentar na sua casa e ver um culto online, foram jovens que atuaram, que ligaram. Foi quando eu ainda não tinha, falei, como é que vou fazer agora? Olha, não dá para a gente ficar todo mundo junto na igreja. O menino foi lá e me sugeriu, pastor, tem uma plataforma de internet que você vai poder dirigir da sua casa, a ministra da casa dela e o outro do pai da casa dele. Eles não precisam nem estar juntos. E a gente comprou o pacote lá, o negócio lá, e fizemos o negócio acontecer. Por quê? Porque jovens estão atuando. Isso não desmerece nem nada o adulto, a pessoa da terceira idade, porque a nossa terceira idade está aí atuando. Nossa terceira idade também está aí com sua maturidade nos ensinando. Nossa diretoria formada por adultos está aí dialogando. Eu vou vendo os desafios da igreja, vou lá, coloco um áudio lá no grupo do WhatsApp da diretoria, e aí o pessoal me dá um conselho, o pessoal me dá uma palavra, sabe? E etc, e etc. Então, meus irmãos, a juventude já vive a vida da igreja. Só que eu quero que eles passem o mês de juventude sendo boca de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você vai ver que nesse altar, jovens que escolheram adorar, jovens que escolheram ter a adoração como estilo de vida. Ora, nós adoramos com música, como fizemos agora há pouco. Mas a adoração ela não acaba aqui quando a gente fecha a porta da igreja. O altar é a minha vida e a sua vida. Isso é muito sério, gente. Isso é coisa muito séria. Porque alguém iria preferir. Não, o momento de adoração é só quando está no culto, é só quando a gente está aqui no altar. Não, o altar de Deus é a sua vida, é a minha vida. Por isso nós escolhemos adorar, porque isso é um estilo de vida. Evangelho de João, capítulo 4, a gente vai ver Jesus se encontrando com uma mulher samaritana. E você já sabe que havia um problema entre judeus e samaritanos. Havia um conflito religioso, de cunho religioso, desde o passado. Havia uma confusão de que aonde que nós vamos adorar? Vamos adorar como os nossos pais? Vamos adorar no monte? Vamos adorar como que vai ser a adoração? Entre outras questões, que aí já parte para a questão humana, já parte para a questão do preconceito, que poderia também ser dito aqui. E aqui a gente vê Jesus rompendo com qualquer tipo de conflito religioso, qualquer tipo de conflito ético, moral, para atingir o coração de uma pessoa que precisava ouvir o que aquela mulher samaritana precisava ouvir naquele momento. Que quem bebesse da água da vida poderia ter vida, vida abundante, vida eterna. E depois você estuda aí o contexto do capítulo 4 todo. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar naquilo que Jesus declara no verso 23, coloca no telão para nós. Vamos olhar o verso 22, por favor, porque aí você já pega o contexto. No diálogo com Jesus, com a mulher samaritana, ele vai falar lá no verso 22. Vocês, samaritanos, e para Jesus já estar ali conversando com os samaritanos, já era uma quebra de paradigma, de um modelo, de uma rotina que não escravizava Jesus. E eu louvo a Deus por isso, porque o Jesus que eu creio é o Jesus que rompe barreiras culturais, rompe barreiras do preconceito, barreiras religiosas e tantas outras barreiras. Aí ele está dizendo: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Por que Jesus está falando isso? Para fazer uma defesa pura e simplesmente dos judeus? Não. O povo judeu, nós precisamos entender que eles tiveram uma importância no mundo muito grande. Foi o povo que Deus escolheu, gente. Foi o povo que Deus escolheu, não é porque Deus queria privilegiar A, B ou C. Mas a salvação para o mundo teria que vir de alguma raiz. Então a salvação, que é quem? Jesus Cristo. Veio do judeu, o filho de Davi, desta raiz da humanidade, de um povo escolhido, para vir a salvação ao mundo, para resolver de uma vez por todas as encrencas com o pecado. Por isso que Jesus está falando, a salvação vem dos judeus, porque eles eram legalistas, porque eles eram mais bonitinhos do que qualquer outro povo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um propósito muito maior de Deus alcançar o coração do homem pecador, daquilo que se havia perdido. Mas Deus, desde antes da fundação dos tempos, Deus já tinha bolado, já tinha criado. Deus sabia de tudo. Não tem jeito, pastor, mas Deus sabia que o homem ia pecar. Pastor, as tragédias que o pecado trouxe à humanidade, Deus já sabia disso tudo, gente. É claro que sabia. Não sejamos meninos. Deus sabia de todas as encrencas que Satanás colocaria à humanidade. Quando você vê uma notícia trágica aí, que parece ser uma divulgação da obra do mal aí no mundo, pode ter certeza que Deus já sabia disso tudo. Isso estou te dizendo para que você valorize ainda mais a obra de salvação que Deus tem para a humanidade através de Jesus. Alguém poderia dizer: Deus, tu errou, criou o homem, o homem é mó vacilão, o homem escolheu o pecado. Deus, de boa. Aquilo que eu tenho para a humanidade através do resgate é algo muito mais poderoso. Irmãos, aí é óbvio que nós ficamos preocupados quando temos a notícia de uma mãe que abandona uma criança na beira de um valão. Nós não ficamos preocupados com isso? Claro que ficamos. Uma mãe que amarra o próprio filho num saco e joga numa lixeira. Isso é o que o pecado faz com a humanidade. Mas um pecador arrependido, gente, não tem preço. Uma obra de restauração da vida de alguém, um arrependimento que você teve quando você cometeu um pecado, uma ação de Deus de libertação na vida de alguém, gente, isso resolve o nosso problema com a eternidade. O dia que você aceitou Jesus, foi o que valeu a pena. E Deus fala: olha, eu já sabia de toda a entrega do pecado, mas a obra de restauração, e aqui Jesus está falando, que vem dos judeus, que era ele mesmo, é algo muito maior. Toda vez que você vê uma pessoa falando lá no seu trabalho, um cara que era, sabe, doidão, malucão, e o cara falou: pô, eu estou indo numa igreja, olha, eu estou repensando a minha vida, olha, eu cheirava, fumava, fazia umas coisas erradas, que a gente sabe que Deus não gosta, mas eu estou no processo de libertação. Não simplesmente aplauda o Senhor por isso. Glorifique, mas glorifique muito a Deus, porque isso é poderoso, gente. Isso é algo poderoso. Um pecador arrependido na presença do Pai. Aí Jesus continua: no entanto, falando para a mulher samaritana, olha, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Jesus não está colocando nada aqui nesse texto que tem a ver com música. Nós adoramos a Deus também com música, sim ou não? Sim. Davi foi um exemplo disso. Miriam também, no Antigo Testamento, entre outros personagens bíblicos que adoraram a Deus com louvor e adoração com música. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que Deus está à procura, Deus está atento. O texto bíblico no original, no grego, ele está dizendo que Deus está olhando a terra. Deus está observando o coração. Então, quando você cantou aqui hoje, o que Deus estava fazendo é olhando o meu e o seu coração e percebendo, sentindo a nossa honestidade em cantarmos aquilo que cantamos. Mas muito mais agora, quando a gente vai voltar para a nossa casa, quando a gente vai escolher Deus lá na vida, quando a gente vai escolher não pecar, quando a gente vai escolher se submeter à vontade de Deus, mesmo que ela não nos agrade muitas vezes. E aí, verso 24, Jesus vai dizer: olha, Deus é Espírito. Então, Deus não é matéria como eu e você. Deus está numa outra dimensão. Ele é Espírito. E por isso que nós, como somos seres completos, nós não somos seres apenas formados de matéria. Nós também temos um Espírito que foi dado pelo próprio Deus. Então, Deus sendo Espírito, e eu e você temos um Espírito, nosso Espírito se comunica com Deus. E isso faz uma conexão com o Espírito de Deus, o Espírito do homem com o Espírito de Deus, e ali produz-se uma adoração em Espírito e em verdade. E aí, verso 24, Jesus está dizendo: Deus é Espírito, mas é necessário que os seus adoradores, aqueles que veneram Deus, aqueles adoradores são isso, são essas pessoas, são as pessoas que consideram Deus. O adorador é aquele que, antes de tomar uma decisão, ele consulta Deus. Antes dele fazer uma escolha de vida, seja lá qual for, ele fala: peraí, eu tenho que orar por isso. Não para aquele negócio, sabe, medíocre, tolo, que às vezes o ser humano, religiosos, como eu um dia fui: não, espera que eu vou orar. Você vai orar mesmo? Então não fala para ninguém. Para com essa história de querer parecer algo espiritual. Me preocupa quando de repente a gente quer colocar as coisas na mídia. Quando a gente coloca para as pessoas verem, porque aí eu já percebo, e na minha, no meu coração, quando eu fiz isso, eu falei: eu estou fazendo para as pessoas acharem que eu sou mais espiritual ou menos espiritual. Por isso que é muito legal entender a adoração como um estilo de vida que nós escolhemos, nós decidimos. Nós não bebemos, nós não fumamos, nós não fazemos isso ou aquilo outro. Não é porque somos religiosos. É porque nós entendemos que Deus tem uma vida, e uma vida abundante. Nós acabamos o encontro de casais, e hoje já não tem se feito, apesar que eu disse até no encontro de casais agora, algumas igrejas ainda mantêm, alegria lá na hora do almoço, o pessoal: não, por causa da comida não, né? Tem uns caras aí que já ficam animadinhos, achando que a alegria era por causa da comida, não vou dizer o nome deles, mas os caras que acham que era pra... não, mas a brincadeira, o louvor, a adoração daquela multidão cantando, no final do encontro de casais, um cara perguntou assim: aonde que estava, estamos falando o nome de ninguém não, né, gente? Quando o cara acabou o encontro de casais, viu aquela alegria de um final de semana inteiro, daquele povo servindo a Deus, que não era só com a música. O cara falou assim: cara, fala aí para nós, onde está a cachaça? Porque não é possível, cara. Não é possível. O contexto que ele vivia, essa alegria, entre aspas, era possível quando a galera saía da consciência. Quando precisava de substâncias para alegrar. Porque aí deixa as pessoas um pouco mais... Não estou falando aqui uma crítica, quem bebe, quem não bebe. Estou dizendo que aquela alegria vinha do coração de Deus para aquele povo que estava de cara limpa. Nós estamos tendo coragem de dizer isso aos nossos jovens. Que nós podemos passar não apenas o acampamento reage de um final de semana com muita alegria na presença de Deus, mas viver uma vida feliz, alegre, que a gente não precisa de maconha, não precisa de nada, de substância nenhuma para tirar a gente do nosso estado original. Esse estilo de vida é que Deus está à procura de pessoas que queiram viver assim. Não apenas para um jargão, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não tenho esse costume ou aquele costume porque eu sou da igreja. Não, não é porque nós somos da igreja, é porque nós somos de Deus. E nós já entendemos que a vida abundante, ela está muito mais além de fazer A, B ou C ou coisas que são supérfluas. Inclusive, em outros contextos, em outros países, a questão da bebida é um outro papo, outra conversa. E ninguém aqui está fazendo apologia a isso. Existem países que vendem cerveja na cantina da igreja. E não é uma questão de beber ou não. É uma questão de consideração. Por isso que Jesus está falando para a mulher samaritana. Deus é Espírito. Seu Espírito pode se conectar com Deus. Mas só tem um jeito de fazer isso. É por Jesus. Por isso que ele vai falar: eu sou a água da vida. Então, vamos ao culto de oração, vamos ao culto da comunhão, vamos para a escola dominical, vamos. Mas vamos dar o dízimo e oferta, vamos. Mas nada disso nos conecta a Deus. A única coisa que nos conecta a Deus para sermos verdadeiros adoradores é Jesus. Foi o dia que eu me submeti e falei: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero para sempre. Apesar das minhas mazelas, apesar das minhas vontades, apesar dos meus desejos, apesar das escolhas que eu fiz erradas, mas eu quero esse Jesus na minha vida. Aí Jesus vem e abraça. Jesus vem e fala: vem, filho, eu te quero também. Eu nunca desisti de você. E nunca vou desistir. Esse é o Jesus que a gente está conversando aqui e que a gente está adorando e que a gente está ouvindo o que ele falou com aquela mulher samaritana, para a gente crescer nessa ideia de adoração como estilo de vida. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores, ou seja, aqueles que consideram a Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que veneram a Deus, aqueles que entendem que Deus é um ser superior, sim. E por mais que o mundo diga: isso é uma utopia, isso é uma enganação, nós falamos: não, Deus para mim é real. Sabe? Deus para mim, ele é uma pessoa. A nossa denominação está fazendo uma revisão doutrinária das nossas diretrizes doutrinárias. Depois eu vou falar um pouco sobre isso também. E os batistas estão sendo convidados a dar uma opinião. Mas está lá na nossa declaração batista: Deus é Espírito, ele é um ser pessoal. Deus, Criador de todas as coisas. Não adianta, o mundo está falando que nada, o mundo foi criado há bilhões de anos, foi uma explosão, foi não sei o quê. Aí eu falo: Deus criou, cara, para de bobagem. Explosão, com explosão, sem explosão. E por que Deus não dirigiu? Quando a Bíblia fala: haja luz, não pode ter sido ali a explosão? Bum! Acabou. Criou tudo, gente, sim ou não? Chega a ser ridículo. Estou falando sinceramente. Eu converso com os caras que discutem a questão da religião e razão. A questão não é uma questão, primeiro que não é uma questão de religião, é uma questão de crença, de certeza, não há dúvida. Qualquer coisa, mas o mitocôndrias lá, que poderia ser do ser humano, parecido com o do macaco, por que Deus não está por trás disso tudo, gente? Então, nós vamos entrar aqui nesse assunto, mas para mim está claro. pergunte minha opinião, quem criou? Deus. Haja luz, houve luz. Do pó da terra Deus criou o homem. E daí que você vê, né? Hoje não mais, mas sepultura. Antigamente se jogava terra, né? Hoje já não mais, nem toda sepultura se joga terra. Mas do pó da terra nós vamos voltar, porque dali nós fomos criados. Mas mais do que tudo isso, do que essa carne que um dia volta para a terra. O sopro do Espírito que está em você. Então, meu irmão, o que você sentiu agora quando a gente cantou, a interação com o Espírito Santo agora, quando eu vou falando e Deus vai trabalhando no seu coração, vai confirmando a palavra ministrada, é o teu Espírito interagindo com o Espírito de Deus. Só que isso não pode acontecer apenas aqui em quatro paredes. Davi foi um cara que experimentou isso, pecou, né? Um homem segundo o coração de Deus. Eu tinha 6 personagens aqui para poder falar com vocês de exemplos do Antigo Testamento de adoradores que adoraram o Pai e o Espírito em verdade como estilo de vida. Davi foi um deles. Vai ficar para outro sermão. Davi foi um deles. Um homem segundo o coração de Deus, um grande herói nas batalhas, mas dentro de casa falhou. Mas ao final de uma encrenca, de uma consequência do seu pecado, orou pelo filho, fruto do seu pecado, mas o filho mordeu. Ele se levanta, adora a Deus, troca suas vestes e segue a vida. E hoje nós ainda falamos de Davi como um principal dos reis de Israel, que foi homem como eu e você, mas que superou as adversidades, se arrependeu e alcançou um coração quebrantado. O espírito dele se conectou ao Espírito de Deus. E por isso ele, arrependido de seu pecado, ele pôde estar de volta à presença do Pai. Amém?
Amém.
Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. Seu pecado foi um, o meu foi outro, do outro foi outro, mas a verdade, nós fomos religados ao Espírito de Deus. Só tem um caminho, que é a verdade e a vida do próprio Jesus. Amém? Então, gente, outros foram exemplos disso. Um Daniel na cova dos leões, um Jó, que depois de tantas perdas que teve, e só vem notícia ruim, morreu o gado, e daqui a pouco as ovelhas, e daqui a pouco os filhos, e diante de tantas perdas, que Jó fala no final do negócio todo lá, sendo tentado, a própria mulher falando, olha, amaldiçoa, e desiste desse Deus, e vem amigos, e vem gente falando o contrário, e vem um monte de gente dando para trás. O Jó, para alguns, é um mito, deixa-nos uma lição fundamental e importante daquilo que uma pessoa pode se submeter a Deus e pode, de fato, dizer. Jó, capítulo 1, verso 21 e 22. Você estude a história de Jó. Veja quantas perdas, foram muitas perdas. Mas ainda assim ele pode dizer no texto, capítulo 1, verso 21 e 22. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, gente? A verdadeira adoração faz a gente escolher entre o bem e o mal, claro. Mas nos leva também ou decidir viver a vida negligenciando a fé, decidir viver a vida resmungando, decidir viver a vida não entendendo quando as coisas dão errado, mas ainda assim você crê que Deus está no controle. Aparentemente as coisas deram errado, morreu, perdeu um amigo, está desempregado, a empresa faliu, sei lá, foi traído, foi abandonado. Encrencas da vida. Jesus nunca disse que nós não iríamos enfrentar esses problemas. É mentira dos pregadores da prosperidade, que dizem que não, essas coisas não acontecem com crente, acontecem sim. O próprio Jesus que está falando, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem, o Espírito em verdade. Ele já preparou a humanidade. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós, como filhos de Deus, podemos vencer todas as encrencas, os problemas, desafios, tempestades que vêm até nós. É uma oportunidade da gente reafirmar a nossa crença em Deus, reafirmar a nossa fé em dizer, eu estou com um problema, mas muito mais do que eu estar com um problema, eu estou com o meu Deus. Ele é o meu comandante, Ele é o meu Senhor, Ele é que está no comando da minha vida. Como nós ficamos felizes essa semana que fomos lá visitar, né, o Adilson. Nós fizemos uma live aqui, a igreja acompanhou, né? Nossos irmãos estão aqui hoje e estamos orando pela vida do Adilson. Descobriu um câncer de intestino, tirou 45% do intestino, mas duas semanas depois eu fui lá visitar ele. Eu estava esperando um paciente abatido. Eu estava esperando ver um cara desanimado. Eu estava esperando encontrar um cara acamado. Mas eu encontrei exatamente o contrário. Encontrei o Adilson sentado, me esperando na porta do apartamento. E depois, quando eu fui embora, desceu, foi lá embaixo para poder me levar junto com sua esposa. Eu falei, Adilson, você é um milagre para mim. Você tem um desafio grande. Sim ou não, gente? Adilson tem um desafio grande. Vai começar agora a quimioterapia. Em nome de Jesus, eu falei, meu irmão, mas tem gente orando. E seja lá o que tiver que acontecer, vai acontecer na presença de Deus. Irmão, nós temos que ser honestos com as pessoas. O desafio é enorme. 45% do intestino foi tirado. 44 nódulos encontrados. Mas Deus tem um plano. E parte do plano já aconteceu quando vocês vêm à igreja hoje. Quando Elaine está lá lutando, fazendo uma comidinha especial. Quando a Adilson desce para me levar e se despedir. Há duas semanas de uma cirurgia gigantesca. Já é um milagre.
Aleluia!
Ainda que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei no Senhor. Sim ou não? E Jó foi um exemplo disso. Depois Deus restitui, depois Deus dá tudo de volta, mas um filho que morre é um filho que morre, sim ou não, gente? Então temos que parar com essa bobagem de achar que Jó foi o cara mais paciente do mundo. Muito tranquilo, não foi não. Ele foi um adorador, e por ser um adorador, ele conseguiu superar a dor de perder um filho. Deus deu tudo de volta, deu, a Bíblia diz, mas um filho morto é um filho morto. Ah, mas Deus deu outro. Mas e o filho que foi embora, gente? Nunca será esquecido. Então, quando o texto bíblico diz, a declaração de fé desse camarada, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Tenha consciência do que ele está dizendo. Ele está dizendo que com um filho morto, que ele nunca mais vai esquecer, e agora com um filho novo, nascido da restauração, ele optou adorar a Deus. Esse é o meu desafio para daqui a pouco, quando eu sair aqui dessas quatro paredes. Independente das circunstâncias da vida, esta é a fé que Deus tem para mim e para você. Independente dos problemas que ainda teremos que enfrentar, independente das perdas que teremos, nós iremos adorar a Deus. Amém, irmãos? Então, por isso, eu quero te mostrar esse caminho através do que Deus está ministrando aos nossos corações. O tempo chegou, gente. Já é hora, há muito tempo, de que os verdadeiros adoradores adorem o Pai, independente das circunstâncias. Nós temos uma paz no nosso coração que excede o entendimento humano. E no dia que descemos o meu pai à sepultura, dengue hemorrágica, 24 horas, morreu, acabou, foi embora. Eu falei, Deus, cochilou? Deus, perdeu a noção? Deus, o diácono que está aqui, plantador de igreja, cavou muito buraco aqui nessa igreja para a gente estar aqui hoje. Deus, o que está acontecendo? Aí Deus vai ministrar no nosso coração. Lembra do dia que seu pai viu você dando banho na avó? E ele falou assim, eu espero que Deus nunca permita que eu venha passar por um processo desse. Eu não gostaria de ficar acamado e ter que me submeter a isso. E aí Deus acalma meu coração dizendo, eu respondi a oração do seu pai. Seu pai foi embora, 24 horas, morreu, dengue hemorrágica. Eu luto contra a dengue, gente. Eu vejo o quintal dos irmãos ali, vejo onde eu vou, falo, cara, tampa aquela caixa d'água lá. Ô, irmão, tira essa latinha daí. Eu sou profissional da área de saúde e estou sempre atento a essas coisas. Meu pai morre de dengue hemorrágica. Aí eu vou ficar triste com Deus. Eu vou achar que Deus vai puxar a cadeira e vai vir aqui do meu lado e vai falar, ó, ao invés de você como ser humano me servir, sou eu, Deus, que vou te servir. Não, Deus não vai vir aqui me pedir perdão porque o meu pai foi embora. Na verdade, eu vou dizer, Senhor, o Senhor sabe o que o Senhor faz. Teus planos, teus propósitos, aquilo foi resposta de oração com o meu pai. Meu pai não amargou a tristeza de ficar entrevado numa cama, sendo, tomando banho, fralda trocada por um filho ou por uma nora, que era eu e Patrícia que dávamos banho na minha vozinha, meu pai assistia isso. Então, eu estou fazendo uma escolha na minha vida. Eu prefiro adorar. Pastor, você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. O dia de amanhã não pertence a mim, pertence a Deus. O dia de amanhã, não sei nem se eu acordo. E agora eu só quero te dizer, se amanhã eu não acordar, hoje eu escolhi por Deus. Hoje eu escolhi adorar a Deus. E eu entrego a minha vida, a eternidade que eu irei passar com Deus, por causa de Jesus. Eu não quero saber. Eu só sei de uma coisa, esse Deus que não desce do céu para nos pedir perdão, porque o ente querido foi embora. Não, Deus não faz isso. Deus me prova a cada dia que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que eu não compreenda isso. Esse é o estilo de vida de um adorador. É aqueles que esperam no Senhor. Voam alto, gente. E aí, como é que faz? A gente só adora quando está tudo bem? A gente só adora quando está favorável? A gente só adora? Não! Os adoradores destacados na Bíblia, e depois eu continuo essa conversa com você hoje, a gente só citou rapidamente Davi e Jó, eles já mostraram para mim, houve o pecado, arrependa-se, volte para o caminho. Como é que faz, pastor, se teve pecado? Arrependa-se, pede perdão, resolva com Deus e recomeça a sua caminhada. Davi teve a sua vida potencializada, não é por causa do pecado, não foi pelo adultério, não foi pela traição, mas foi pelo quebrantamento. Nossa vida é potencializada quando estamos com o coração quebrantado. O Jó, passando por todas as aflições, escolheu não amaldiçoar, mas resolveu adorar. Por isso, todos esses e muitos outros que nós ainda vamos citar ainda, para a gente continuar essa conversa terça-feira, continuar essa conversa quinta-feira, porque domingo que vem já é o primeiro domingo, né, de agosto. Teremos ceia do Senhor, não é isso? Domingo que vem?
Não?
Ah, é 31? Ah, cara, eu estou meio acelerado. Estou querendo que os jovens assumam logo. Para eu ficar de folga aqui. Entendeu? Mas não, então é 31 que a gente tem que ir no monte, né? 30, né? Domingo que vem é quando? 31. Então é domingo que vem que a gente tem que ir no monte. Vocês estão querendo ir no monte para a gente orar para o mês de juventude? É o último domingo do mês. Então, os meninos aí da liderança, vamos correr para a gente organizar isso, tá? 6 da manhã em frente ao NIG no domingo. Quero ver vocês, hein? Ah, maluco, quero ver essa juventude cortando sedão aí, ó. Entendeu? Pra gente ir pro monte, a gente vai orar. A gente vai pro monte aqui, o pessoal vai chegando. Não é por nada místico, a gente vai ter um tempo com Deus de qualidade, junto à natureza, e ali colocar os nossos pedidos, nossa gratidão. Inclusive, todo mundo que tá na internet, que manda o seu pedido, a gente imprime tudo isso, e lá no monte a gente lembra, destaca esses pedidos de oração que chegam também pela internet, Rita. Entendeu? Isso é muito legal. Os pedidos não ficam esquecidos, né? De forma nenhuma. Deus já viu, Deus já recebeu, mas nós como igreja temos um compromisso de orar. Gente, deixa eu terminar esse sermão, porque a vontade é continuar pregando. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Deixa o teu espírito conectado com o espírito de Deus através de Jesus. Mas quando você sair daqui, o louvor vai encerrar. As portas, as luzes vão se apagar e essas portas irão se fechar. Lá fora, a gente continua o culto. Lá na sua casa, ao sentar à mesa com sua família, você continua o culto. Hoje, Lúcia, quando estivermos ao altar com seu filho amado, fazendo o casamento do Hugo, né? O Guinho estará se casando hoje, é filho da Lúcia, eu vou realizar o casamento dele. ali nós estaremos adorando a Deus. Amém? Quando você estiver na sua casa e receber uma grande bênção, glorifique a Deus. Ah, mas recebeu uma notícia difícil, glorifique a Deus. Ah, aconteceu uma tragédia, glorifique a Deus. Para a gente concluir, para a gente cantar a música, Rei do meu coração. Davi falou sobre isso, que Deus era o rei do coração dele. O Jó falou isso. O Daniel falou isso. O Josué falou isso, que Deus é o rei do meu coração. E por isso eu posso adorá-lo. Entre tantos outros personagens da Bíblia, que Deus nos mostrou que é possível viver um estilo de vida que adore a Deus a partir de cada escolha. Pastor, mas quando eu perdi meu ente querido? Pastor, quando eu fiquei desempregado, eu fiquei tão triste, pastor. Eu fiquei tão desanimado. Cara, você é humano, não se culpe por isso. Mas a única coisa que você não pode fazer, você não pode desistir. Amém? Você não pode parar de sonhar. Nós somos humanos. Nós temos a carne aqui em nós, que a todo momento está em luta contra o espírito. Mas, meus irmãos, quando você decide, você vence com fé. Então, um adorador, número um, ele nunca desiste. Número dois, ele nunca para de sonhar nos sonhos de Deus. Número três, um adorador sempre vence com fé. Foi assim com Jó, foi assim com Davi, foi assim com Daniel, foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com tantos e tantos outros, foi assim com meu pai, foi assim com tantos outros que viveram a vida de adoração. Coloca a letra dessa música pra gente. Eu vou te pedir para você cantar, mas eu não vou pedir para você cantar de qualquer jeito. Essa música vai dizer a seguinte coisa: rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, tu és a minha canção. Queria que você analisasse o que você está cantando. Pode avançar um pouquinho. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio preciso, tu és a minha canção. Avança mais um pouquinho. Tu és bom, tu és bom, tu és bom.
Aleluia!
Foi isso, é isso. O adorador sabe aquilo que está no Salmo 23, que nós lemos quando fizemos a live lá em prol do Adios. Verso 6. Verso 1, todo mundo sabe, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas então o negócio do verso 6, tremendo. Coloca aí. Salmo 23, verso 6. Coloca no telão pra gente. É isso que eu queria que você declarasse hoje. E uma outra versão vai dizer: certamente a bondade, fidelidade, diz numa outra versão. Certamente a bondade, fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. Ponto, gente. Bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Está na mesa de uma cirurgia para quebrar um cálculo renal. Bondade e fidelidade de Deus está acompanhando a vida. Ah, mas eu estou com um parente doente. Bondade e fidelidade de Deus te acompanha. E aí o texto diz: todos os dias da minha vida, e ainda assim voltarei à casa do Senhor enquanto eu vivo. Então isso significa dizer: pela bondade e misericórdia do Senhor, bondade e fidelidade do Senhor que nos acompanharão, nós não iremos desistir jamais. Você pode dizer amém?